A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes e internautas que nos brindam com a sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Hoje, dia 28 de agosto de 2023, são 7 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Está no ar este seu pioneiro e referenciado programa semanal voltado para o setor de seguros, com o fito de prestar esclarecimentos aos seus ouvintes, de um modo especial aos consumidores de seguros, sobre os produtos e serviços disponibilizados pelo mercado de seguros, notoriamente os comercializados pelos nossos patrocinadores, mediante a intermediação dos profissionais do segmento, obviamente, quais sejam os corretores de seguros. O programa de hoje conta com a participação especial do reconhecido e respeitável profissional do mercado de seguros, nosso querido amigo Dr. Sérgio Rui Barroso de Melo, proeminente advogado, diga-se de passagem, sócio da Apelon Associados de Advocacia e vice-presidente da Mundial. Da IDA, exatamente, é o vice-presidente da IDA, que gentilmente aceitou o nosso convite para ser entrevistado com o propósito de nos falar sobre projeto de lei sobre seguros privados, número 29/2017, do Senado Federal. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Fiquem ligados.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Xiii, deu ruim. Bateu o carro até vai. Só não pode bater o arrependimento de não ter um Bradesco Seguro Alto. Afinal, se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Conte com assistência dia e noite, carro reserva, oficinas referenciadas e muito mais. Faça um seguro com quem é especialista no seu carro. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco e contrate agora. Bradesco Seguros, com você, sempre.
102,5. Aqui é o Felipe Massa, e além de piloto de corrida, sou empresário. E realizar o sonho de empreender exige coragem. E a coragem vem da minha certeza de estar protegido no caso de qualquer imprevisto. É por isso que eu estou com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Empresarial. Assistência 24 horas e pagamento em até 6 vezes sem juros. Contrate em tokiomarine.com.br ou fale com o seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5. Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De hoje, conforme anunciamos na abertura do programa, estamos tendo aqui a satisfação de receber o nosso amigo doutor. Ele fica bravo quando eu chamo ele de doutor, mas ele é doutor, ele é advogado, pô, então tem que ser chamado de doutor, né? Nosso queridíssimo doutor Sérgio Rui, que eu já falei o nome todo, e ele vai fazer a gentileza, então, de se apresentar. Falar de você aqui é um negócio fora de sério. Seja bem-vindo, vai, mais uma vez, porque você já esteve aqui no programa algumas vezes, e muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite para participar da programação de hoje. Bem, eu vou fazer o programa baseado na pauta que você fez a gentileza de me encaminhar, tá? Então, portanto, vamos para a primeira pergunta. Sérgio, o mercado de seguros está a ponto de receber uma nova lei em votação final no Senado Federal, Como você percebe, como você vê esse movimento e quais os principais reflexos no setor?
Bom, Pedro, antes de mais nada, eu queria agradecer o seu gentil convite e também a Rádio Imprensa FM por esse convite realmente honroso de poder estar aqui em um programa tão prestigiado, tão espetacular e de importância ímpar ao setor de seguros, que é esse programa Jornada pelo Mundo dos Seguros. Então eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso, muito feliz de voltar a casa, né? É sempre uma grande alegria rever aqui os amigos da rádio, rever você, um exemplo de ser humano, um exemplo Obrigado. De profissional, com tanta dedicação ao mercado, tanta dedicação a esse setor da área econômica que o país deve muito, né?
Sem dúvida.
Não existe, eu costumo dizer aos meus alunos, não existe desenvolvimento econômico sem o seguro
sem
e sem o financiamento. Então
sem
são duas colunas, né?
É,
e você é um pilar dos seguros nesse país. Então, Pedro, parabéns por esse trabalho maravilhoso. Para mim é realmente muito satisfatório, é muito feliz estar aqui e poder também conversar com os seus ouvintes sobre um tema que hoje inquieta todo o setor, que é esse projeto de lei que já está em votação no Senado, foi aprovado pela Câmara, o projeto de lei 29 de 2017. Ele pretende criar ali um marco legal diferente para todo o setor, não é? E tanto que inúmeras entidades estão examinando, como por exemplo a AIDA, você se referiu à AIDA há pouco, né? Eu tenho também a alegria de ser vice-presidente mundial da Associação Internacional dos Advogados de Seguros, a famosa AIDA, né? Nós tivemos na AIDA Brasil um trabalho muito forte realizado ao longo desse período, que está inclusive já concluído e está sendo entregue a todas as entidades do setor, que é um estudo dos profissionais do direito, que são sócios da AIDA, uma opinião desses profissionais sobre cada um dos pontos desse projeto. Isso está sendo encaminhado ao setor e me parece algo muito importante, né?
Okay.
Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, Pedro, você me pergunta ali quais são os efeitos, enfim, imediatos. Eu dividiria em três efeitos. Essa norma, ela traz efeitos legais, obviamente, efeitos regulatórios e efeitos econômicos.
Tá.
Quando a gente trata do tema no âmbito legal, a gente logo percebe que é uma norma que vem revogando ali o Código Civil, especialmente o artigo 15, é um artigo que, o capítulo 15, melhor dizendo, é um capítulo que dedica 49 artigos.
Tá.
49 artigos ao seguro, todos eles serão revogados.
Né?
Então, a gente já começa a imaginar o tamanho da importância dessa norma, na medida em que ela vai jogar no lixo um código que levou anos para ser apreciado, para ser aprovado, um código que é um exemplo harmônico de normas. Ele tem ali o que a gente chama de cláusulas abertas, que dialoga permanentemente com outras fontes do direito, é um sistema que permite uma constante inovação. Então, o Código Civil, ele realmente é um exemplo de norma que será posto de lado por esse novo projeto de lei, que pretende estabelecer um sistema legal chamado Brasileiro de Seguros, que, a meu ver, é um sistema muito exótico, muito fechado e tecnicamente extremamente ruim, né?
Uhum.
Importante a gente ressaltar aqui para os ouvintes, né? Muitos estão familiarizados com a norma que nos regula também há muito tempo no âmbito regulatório, que é o Decreto-Lei 73, lá de 66. Uhum. Né? Para muitos, imaginavam que esse decreto seria totalmente revogado, mas não. Esse projeto de lei 29 não revoga todo o Decreto-Lei 73, apenas uma parte dele.
Uhum.
Né? E um outro elemento aí no âmbito dos efeitos legais que eu queria destacar é que o projeto, quando a gente lê lá os motivos, as razões pelas quais o projeto foi criado, ele entende que ele é um projeto que consagra as chamadas conquistas jurisprudenciais. O que, que é isso? Os tribunais, ao longo dos anos, eles vão apreciando os conflitos jurídicos, né?
Uhum.
E vão tomando as suas decisões, que se transformam em jurisprudência. Então, os autores do projeto entendem que eles levaram esse projeto que eles chamam de conquistas jurisprudenciais. Mas isso, Pedro, isso é muito pueril, porque a gente sabe o pensamento do judiciário, judiciário, o pensamento dos tribunais é como uma nuvem de verão, vai mudando ali o tempo inteiro, de uma hora para outra. É impossível você levar para uma norma jurídica uma evolução jurisprudencial e ali se fixar. Claro. Aliás, nem é muito inteligente fazê-lo, tanto que o Código Civil atual, como eu disse há pouco, é um exemplo harmônico porque ele cria um sistema que conversa com a prática, com as inovações e com isso consegue estar sempre moderno, né? No âmbito regulatório eu também queria observar que a gente teve ao longo da aprovação e depois da aprovação e entrada em vigor do Código Civil um trabalho muito forte feito pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, que são os órgãos reguladores do mercado. Esse trabalho exigiu um esforço gigante do setor de seguros, um esforço muito forte, muito custoso, um processo longo de adaptação para uma norma, que era o Código Civil, que tinha 49 artigos. Este projeto de lei, ele traz em seu bojo 129 artigos e inúmeros incisos. Ele é 3 vezes maior do que o disposto no Código Civil. Então você imagina o esforço que terá que ser feito, né? Uma perda de energia muito grande, né? Eu fico me perguntando se o setor de seguros, se os segurados, os seguradores, os corretores, os resseguradores, se todos querem pagar esse custo, porque quando eu digo pagar, é pagar mesmo com dinheiro, porque vamos ter que fazer um investimento muito forte de adaptação do setor de seguros a uma lei como essa, né? E o terceiro elemento, em termos de efeito, que é o efeito econômico, né? Eu vou me basear aqui num estudo feito pelo professor economista Roberto Fend. Ele fez um professor, esse é um professor muito, muito conceituado da Fundação Getúlio Vargas, foi contratado pelo mercado de seguros há um tempo atrás para analisar os efeitos dessa norma. E dentro de um estudo muito complexo que ele fez, mas muito rico de dados, ele fez algumas conclusões interessantes. Ele disse, por exemplo, que do jeito que está o nível de exigência da norma para o setor, certamente haverá um aumento de custo das apólices de no mínimo 8 a 10%, podendo chegar a algo um pouco maior, dependendo de como for a adaptação, né? E aí, ele desenvolvendo o estudo, ele claramente demonstra que isso prejudica não só o crescimento do setor de seguros, como a penetração também dos seguros. Então, na visão dele, esse aumento é absolutamente claro, isso vai acontecer, vai ser necessário pelas obrigações que vêm por essa lei nova, vai ser necessária uma evolução de investimentos e, com isso, um aumento de custos que certamente será repassado aos segurados, né, Pedro?
Com certeza.
A gente sabe que no final das contas, no final do dia, como se diz, quem paga é o segurado, né? Então eu diria que vai se gerar ali uma insegurança muito grande, inclusive viabilidade de coberturas inovadoras, a subscrição de risco terá que ser feita com um investimento maior, né? E tudo isso se reflete no custo, obviamente. Então, a meu ver, esse é um exemplo de modelo de lei que se desconecta do mercado global de seguros e também de resseguros, criando impacto direto na oferta de capacidade e também nas próprias coberturas, né? Então, assim, em síntese, eu dividi em 3 pontos, mas me parece que esse detalhe econômico é por si um detalhe suficiente para nos deixar alerta quanto a um projeto de lei que vem não para inovar, não para melhorar o setor, mas certamente vem para criar um custo que, me parece, ninguém quer.
Tá. Inclusive isso, é claro, a gente tem que considerar aí que as coisas, quando são feitas dessa forma como foi feito aí o projeto, sempre foram feitas para beneficiar o segurado, obviamente, e para dar oportunidade aos corretores de facilidade na comercialização desse produto. Então depois nós vamos conversar para ver a possibilidade de você fazer uma palestra com os nossos associados lá da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo.
Vai ser um prazer.
Para você falar a respeito desse projeto. Mas, me perdoe, eu não quero de jeito nenhum intervindo nos seus argumentos aí, porque a pauta é grande. Então, você, o dono do programa aqui é você, fique à vontade.
Não, Pedro, como eu estou te dizendo, eu acho que a gente tem aqui uns elementos de discussão desse projeto que me preocupam sempre com a visão daquele que é o quem sustenta o mercado, que é o segurado, né? E daquele que leva esse segurado nas costas, que é o corretor, né? E que vão ao segurador, que por sua vez vai ao ressegurador. É uma cadeia, o mercado ele tem esse funcionamento em cadeia sistemático que precisa ser tratado com muito cuidado. Nós temos um nível de fragilidade em termos de relações que são difíceis de se compreender, mas quem está na indústria percebe isso. E quando a gente mexe no bolso, Pedro, quando a gente mexe em custos, a gente mexe em toda essa cadeia.
Com certeza.
Isso é muito preocupante. Eu não tenho a menor dúvida que esse projeto de lei vem exatamente para isso. Ele pode até ter alguns elementos interessantes, mas ele, no geral, isso é o que nos importa, ele cria uma obrigação ao setor que me parece que o setor não quer levar nas costas, né? Que é o aumento de custos.
Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Rádio Imprensa! Rádio Imprensa! É 102,5!
Eu sou o Felipe Massa. Dentro e fora das pistas, sempre tive coragem para ir atrás dos meus sonhos. Coragem que vem do cuidado, da atenção aos detalhes e da certeza de que se algo acontecer, estou protegido. E a Tóquio Marine concorda comigo. Ela vende mais que seguros. Vende coragem para ir além, tirar os sonhos do papel e a certeza de que se o indesejado acontecer, a Tóquio resolve.
Faça como o Felipe Massa. Fale com seu corretor.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui entrevistando com o maior prazer, com inusitado prazer, diga-se de passagem, nosso querido amigo, o Dr. Sérgio, que mercado de seguros conhece, quem? Os corretores de seguros, enfim, os seguradores o conhecem muito bem. A atividade dele, o centro de atividade dele é no Rio de Janeiro, mas ele vem sempre a São Paulo quando possível, etc. Está sempre em São Paulo, como é o caso hoje, está em São Paulo aqui, para nos privar, quer dizer, nos privar não, para aproveitarmos, digamos assim, dessa presença em São Paulo para nós fazermos essa entrevista. Não é fácil conseguir, digamos assim, tempo para ir com ele para fazer a entrevista, mas ele está sempre dando um jeitinho para nos prestigiar com a sua presença aqui no programa. Doutor Sérgio, a corretagem de seguros e de resseguros também se submetem a essa lei?
Olha, Pedro, sim. Não deveriam se submeter, porque atividade de corretagem de seguro e a de resseguro são atividades reguladas fortemente. Inclusive, o corretor de seguros tem a sua lei própria, não é? E há toda uma regulamentação hoje, do ponto de vista não só legal, mas infralegal ali, por conta de circulares da SUSEP, de resoluções do CNSP, que a meu ver são absolutamente fundamentais que elas tenham essa capacidade de alteração permanente em vista do aperfeiçoamento do setor, né? Nós sabemos que se tem algo que a gente pode destacar do setor de seguros, e aí eu envolvo os corretores, é a sua criatividade, né? Criatividade é a alma do negócio de seguros. Por que a criatividade? Porque há um nível de exigência do mercado consumidor permanente e essa criatividade ela aperfeiçoa os negócios. Se a gente engessar em uma norma legal certas obrigações, certos direitos, você acaba prejudicando o desenvolvimento da própria atividade. Então, a lei que regula, que regulamenta hoje essa atividade, ela já dá suficientemente condições de uma regulação por parte da SUSEP e do CNSP, é capaz de mudar ao longo do tempo, o que não ocorre com uma lei. Então, te respondendo, sim, estão reguladas por essa lei, mas não deveriam. Elas são consideradas ali no artigo 3º, a atividade de corretagem de seguro e de resseguro, como instrumentais à atividade da seguradora. Mas há aqui um equívoco. Você veja, por exemplo, o resseguro. O resseguro, ele não é uma atividade obrigatória do ponto de vista de corretagem. Uhum. Né? Até porque o próprio resseguro não é obrigatório. Cabe ao segurador analisar uhum. os seus limites técnicos, o seu plano de negócios. Né? Então, quando você olha, por exemplo, um resseguro automático ou mesmo um facultativo de menor complexidade, o que, que você vai ter transformando isso aqui, né, como diz o artigo 3º do projeto de lei, em uma atividade instrumental? Você vai ter a necessária atividade do corretor de resseguros, que vai gerar ali nesse tipo de negócio um custo maior.
Tá.
A gente falou no primeiro bloco sobre custo, né?
Uhum.
Aqui é um dos exemplos que eu posso pôr a você, que é a implosão desses custos em uma atividade específica e principalmente, muitas vezes, em um negócio pequeno. É um negócio cujo prêmio não vai comportar, né, tanto custo e até pode afastar os clientes do negócio. Então, te respondendo objetivamente, sim, o projeto prevê, mas não deveria prever essa intervenção ou essa regulação da corretagem de seguro e de resseguro.
Então, aproveitando a oportunidade que você está dando aqui, que nós temos aqui a pauta que você fez a gentileza de nos encaminhar, tem a quarta pergunta, que se refere à remuneração do corretor. Sofrerá alguma alteração?
Sim, sim. A remuneração do corretor, ela está prevista ali no artigo 43. O que eu acho interessante, pelo menos na lei, é que ela estabelece que o corretor terá direito à comissão de corretagem. Isso me parece fundamental, está estabelecido em lei. Quer dizer, uhum. O que há de direito ao corretor na medida em que ele trabalha?
Tá.
A comissão de corretagem está ali no artigo 43. Agora, notem bem, há um ponto de atenção que é o parágrafo 1º desse artigo. Diz lá que o corretor de seguro não pode, em hipótese alguma, participar dos resultados obtidos pela seguradora. Né? Então, aqui a gente imagina que, do ponto de vista legal, o corretor somente, unicamente, poderá ser remunerado através da comissão de corretagem. Então, isso é um ponto de atenção que eu chamaria, que é o artigo 43 desse projeto de lei, que me parece importante em certos níveis de negócios.
Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Aliás, os corretores, que são os nossos principais ouvintes, com certeza já devem estar fazendo anotações para depois entrar em contato comigo, e tomaria liberdade depois de passar para vocês as perguntas que me derem, assim, me causarão importantes para vocês eventualmente responder. Assim,
tá? Vai ser, darei as respostas com imenso prazer, é uma alegria dialogar sobre direito de seguros, especialmente com profissionais renomados e mais ainda com seus ouvintes, que eu sei que são muito qualificados.
Muito obrigado, em nome de todos nós, eu agradeço. Mas vamos aqui, a sua pauta é uma pauta realmente extremamente importante e interessante para os nossos amigos ouvintes, não só os corretores de seguros, mas os próprios segurados também, que houve, tem lá os seus setores de seguros, que tratam de seguros, que nos prestigiou com a sua audiência, ouvindo o que está acontecendo no mercado de seguros. E isso tudo que você está falando, tá falando aí, vai ter muito mais para falar, isso vai ter uma representatividade importante no mercado de seguros, não só para corretores, também como para os segurados.
Com certeza, com certeza, Pedro. Eu até, se você me permite, eu destacaria um tema que me parece importante, que é o tema da responsabilidade do corretor, né? Dentro dessa linha de ideias que nós estamos conversando aqui, né? A responsabilidade do corretor, obviamente, ela está inserida hoje dentro da lei que o regula, o próprio Código Civil, do ponto de vista de análise de intermediação, e outras normas estabelecem níveis de responsabilidade profissional.
Tá.
Mas há aqui, nesse projeto de lei, um artigo muito interessante do ponto de vista material, que é o artigo 42. Ele diz o seguinte, que o corretor de seguros é o responsável pela entrega efetiva ao destinatário, ou seja, aos segurados, de todos os documentos e informações que lhe forem confiados pela seguradora, Pedro. E diz ali, no prazo máximo de 5 dias úteis. Então, assim, é uma obrigação legal, a meu ver, muito exagerada, a meu ver, muito desconectada com a realidade. Hoje em dia, os meios eletrônicos permitem que essas coisas se resolvam facilmente, mas, e esse é um dispositivo que não deveria estar aqui, porque pode criar embaraços, pode criar litígios e pode, inclusive, criar problemas para corretores que, eventualmente, tenham dificuldade de acesso, seja ao segurador, seja ao segurado, enfim, algo que me parece que está plantada aqui uma litigiosidade que não deveria, né? Uhum. Aí eu volto ao tema dos custos, né? Por que que nós vamos criar uma lei cheia de possibilidade de litígios que vão gerar custos se a gente pode fazer uma lei mais leve, uma norma jurídica mais adequada, mais moderna? Então, essa é uma das minhas críticas a esse projeto de lei.
Muito bem. Bom, eu até poderia falar mais coisas a respeito, mas quem está para falar aqui é você. Por isso que eu estou tendo aqui a ideia, já falamos aqui, que vou arrumar uma forma de você, nós fazermos uma entrevista, você, participante, sendo palestrante, para os associados da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. Dando sequência, então, aqui à sua pauta, né? Você acha que será possível alterar o corretor nas renovações ou prorrogações do seguro?
É, Pedro, esse também é um tema de extrema... importância para o corretor, né? Que é essa coisa de alterar ali o corretor daquela apólice. O tema vem tratado no parágrafo 2º do artigo 43 desse projeto de lei. Ele permite essa alteração. Diz lá o seguinte, que a renovação ou a prorrogação do seguro, se ela não for automática, quer dizer, se for automática não pode ser feita a troca, mas se ela não for automática e nesse sentido, se ela envolver alteração de conteúdo de cobertura, se ela for economicamente e financeiramente mais favorável ao segurado, aos seus beneficiários, aí ela pode, nessas hipóteses, ser alterada para outro corretor de seguro, detalhe, de livre escolha do segurado. Isso é o que está estabelecido ali e é algo que a gente precisa atentar, né? Para que também se evite aqui algum nível de litígio, né? A gente sabe que é tema sensível, alteração de corretor é tema sensível, é tema que preocupa a todos, né? E que vem dentro desse parágrafo 2º do artigo 43, permitido apenas nessas hipóteses que eu mencionei, sendo sempre de livre indicação do segurado. É um pouco por aí, Pedro.
Maravilha. Eu até me permitiria, aproveitando essa oportunidade de você mencionar aí, você ficaria chateado se eu convencesse? Não, eu não vou convencer ninguém, porque é fácil conversar com essa pessoa com a qual eu vou mencionar o nome agora, de fazer uma reunião com os corretores de seguros, o sindicato dos corretores de seguros do Estado de São Paulo. Posso falar com o Boris,
olha,
com o presidente, para tratarmos desse assunto? Não?
Olha, para mim será uma alegria enorme. Aliás, quando você fala de São Paulo, eu quero deixar aqui claro o seguinte, eu tenho hoje uma atividade profissional em São Paulo há mais de 30 anos, né? Já morei aqui, né? Vivo aqui, tenho meu apartamento aqui há muitos e muitos anos, e fico mais aqui do que no Rio de Janeiro, viu, Pedro? Na realidade eu viajo o país inteiro, porque advogado de seguros, a gente está um dia cuidando de um sinistro, no outro dia você está no tribunal, no outro dia você está no escritório, no outro dia você está na seguradora, no resseguradora, enfim. Então eu confesso a você que a minha vida é muito agitada, graças a Deus, porque como se diz aí, jacaré parado vira bolsa, né? Então é bom andar por aí, mas um dos lugares que eu mais gosto nesse mundo é São Paulo e sua gente. Eu amo São Paulo. Não fale mal de São Paulo perto de mim, viu? Eu sou um carioca apaixonado por essa cidade e por esse estado que me deu tudo que eu tenho na minha vida, né? Uhum. Então, poxa, vai ser uma alegria enorme conversar com a turma e poder ali abrir os olhos para algo que eles não estão enxergando, começar a colocar na cabeça deles algumas coisas que talvez venham do ponto de vista de obrigações, de direitos, né? Deveres que precisam ser alterados ali na sua rotina, enfim, colaborar com a turma de corretagem para mim é uma alegria enorme, porque eu sei do valor que eles têm, eu sei da importância que é o corretor de seguros e de resseguros para a atividade, para o setor em geral, né? Então conte comigo, Pedro, vai ser uma grande alegria.
Vou conversar com o Boris para ver se a gente acerta aí uma data. Claro que você vai ser consultado a respeito de datas, de horários e tudo mais, mas eu tenho quase certeza que o Boris vai topar essa parada. Eu estou com uma pauta sua aqui que é realmente extremamente importante. Estamos aqui na sexta pergunta. Da sexta de 12 de 18 perguntas. É uma pauta muito interessante.
E extensa, né?
É. Agora, a pergunta 6. Sabemos que o seguro de vida coletivo por estipulante impacta bastante o mercado. Haverá mudança significativa nesse tema?
Sim, essa mudança está no parágrafo único ali do artigo 34, que diz o seguinte: para que possam valer as exceções e as defesas da seguradora em razão das declarações prestadas na formação do contrato, né, diz ali que o documento de adesão ao seguro deverá ter o seu conteúdo formado pessoalmente pelos segurados. Então, embora haja um prestígio ao estipulante no artigo 44, dando a ele o direito de representação aos segurados, há uma exceção nesse parágrafo único, que é a formação pessoal de conteúdo por parte dos segurados. Uhum. Isso é algo que preocupa, porque você pega, por exemplo, uma apólice ali de 10, 20 mil vidas, como é que você vai buscar pessoalmente, né, informações e autorizações, assinaturas, por exemplo, como é que você vai, ainda que você use o DocSign, que é uma forma eletrônica de assinatura, enfim, aqui me parece, volto a dizer, que o projeto está desconectado da realidade, uma realidade hoje de inovação, uma realidade em que nós temos um sistema extremamente bem conectado com a internet, enfim, isso fica prejudicado.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Xiii, deu ruim. Bateu o carro até vai. Só não pode bater o arrependimento de não ter um Bradesco Seguro Alto. Afinal, se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Conte com assistência dia e noite, carro reserva, oficinas referenciadas e muito mais. Faça um seguro com quem é especialista no seu carro. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco e contrate agora. Bradesco Seguros, com você, sempre.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com o nosso querido amigo, proeminente advogado, mercado de seguros, não só do mercado de seguros, mas advogado que tem suas atividades liberadas para todas as ocasiões e todas as necessidades de quem precisa de tratar de assuntos pertinentes à área jurídica, que é o nosso querido doutor Sérgio, que veio aqui, fez essa gentileza de vir ao programa para conversar conosco aqui a respeito do projeto de lei que nós mencionamos na abertura do programa. Temos aqui, Sérgio, existe hoje uma carta, uma certa dúvida quanto às propagandas que induzem os segurados. A lei trata desse assunto?
Trata sim, Pedro. Lá no artigo 58, ela vai dizer que qualquer peça publicitária, qualquer documento que foi elaborado pela seguradora, como impresso, instrumentos contratuais, por exemplo, ou ainda documentos pré-contratuais, que a gente chama propostas, todos aqueles elementos antes de se formar o contrato, que resultarem em alguma dúvida, alguma contradição, alguma obscuridade, e eles até usam aqui na norma uma expressão chamada equivocidades, né? Quer dizer, algum equívoco, né? A interpretação, segundo esse artigo 58, será sempre mais favorável ao segurado, ao beneficiário e aí inova, ao terceiro prejudicado. Quer dizer, aqui não me parece que seja que seja, não seja razoável imaginar diferente do ponto de vista do segurado e do beneficiário, que de fato estão aderindo a um documento que não conhece. Então, de fato, ali nos seguros de massa, isso inclusive pode ser visto. Mas eu faço duas observações. Nos grandes riscos, por exemplo, onde os negócios são discutidos de igual para igual, a gente sabe que os grandes segurados, eles têm setores de seguros, eles têm profissionais que o assessoram, e mais do que isso, eles têm os grandes corretores, não é? E até os brokers também, de uma maneira ou de outra. Muitas vezes a gente vê ali um corretor no retail, né, o corretor de seguro, e o mesmo corretor, a mesma empresa de corretagem aqui no broker. Então, esses grandes segurados, eles discutem, às vezes, com muito mais capacidade de alterar o contrato do que qualquer segurado normal, né? Então, ali naquela relação, me parece exagerado isso. Mas um outro ponto que eu chamo a atenção é o tal do terceiro prejudicado. Esse terceiro prejudicado fica um pouco em aberto, porque, como diz o nome, é um terceiro que não está na relação jurídica, né? Então, do ponto de vista de lei, do ponto de vista jurídico, para nós advogados, é algo um pouco fora do normal. Prever num projeto de lei, prever em um artigo específico direitos ou obrigações a um terceiro que não faz parte da relação contratual. Então é um tema também, Pedro, que vai levar a uma judicialização, que vai levar a uma necessária interpretação dos tribunais, do alcance, do sentido desses dispositivos, e volto a dizer, tudo isso gera custo, né? Um custo que, a meu ver, é desnecessário.
E o custo, quem paga a conta?
É o segurado, não tem a menor dúvida.
Precisamos tomar cuidado com isso.
Muito cuidado.
Temos, então vamos aqui para a oitava pergunta. Não, é a oitava, despesa de salvamento, não é isso?
Isso, exatamente.
Que,
né?
são, digamos assim, as despesas de salvamento são assunto polêmico nos seguros de danos. Como fica o tema nessa lei?
Esse é um assunto muito polêmico nos seguros de dano como um todo, né? Porque há todo o interesse do segurado no recebimento desses valores, né? E o projeto de lei lá no artigo 72, para quem quiser depois dar uma olhada, ele diz o seguinte, que essas despesas nos seguros especificamente de danos, né? Que são despesas com medidas de salvamento para evitar o sinistro que eventualmente vier a ocorrer, que é o chamado sinistro iminente, ou também as despesas para atenuar os efeitos desses sinistros, mesmo que realizadas por terceiros, né, quer dizer, não pelo segurado, diz a lei que correrá por conta da seguradora até o limite pactuado pelas partes, sem reduzir a garantia do seguro, né, a garantia principal. Então, quando ele diz aqui até o limite pactuado, a mim me parece que é possível estabelecer um sublimite. E dentro desse sentido, e nesse sentido, talvez até cobrar um prêmio por isso, né? Porque o que quer o dispositivo é, de um lado, garantir que a seguradora pague ao segurado e ao terceiro essas despesas, mas também manter preservado o limite máximo de garantia da apólice, né? Agora, quando a gente olha o parágrafo primeiro, diz lá que essa obrigação da seguradora, ela vai existir ainda que os prejuízos não superem o valor da franquia contratada. Né? Então, aqui também é um ponto de alerta, porque o que o legislador quer é que o segurado receba todos esses valores, mesmo que estejam abaixo da franquia. Tá. Lá no parágrafo 2º, um outro ponto importante, diz que a obrigação da seguradora existirá ainda que as medidas não tenham sido, Pedro, eficazes. Então, veja, é um tema que se não discutirá mais. Hoje se discute ainda. Escuta, essa medida foi ou não eficaz? Esse tema não mais será discutido. Aqui a norma legal, ela deixa muito claro. Se não foi eficaz, não importa. Se a medida tentou, ela tem que ser reembolsada, né? E lá no parágrafo 4º, diz ainda que a seguradora não estará obrigada a esse pagamento das despesas com medidas notoriamente inadequadas e nem de quantias que excedam o limite máximo. Aqui, quando diz inadequadas, né, eu acho que nós vamos ter uma discussão entre o parágrafo 2º e o parágrafo 4º, que mais uma vez vai levar ao judiciário para ele interpretar o que é medida eficaz e o que é medida inadequada, né? São filigranas jurídicas que vão gerar aqui certamente, Pedro, uma litigiosidade, um nível de processo judicial que ninguém quer, né? Então, acho que a redação aqui poderia estar mais adequada, né? Ah. E para terminar esse tema, diz lá o legislador, no parágrafo 5º, que a seguradora suportará a totalidade das despesas efetuadas com a adoção de medidas de salvamento que ela recomendar expressamente, ainda que excedam o limite máximo previsto na apólice. Então, note, vai ser muito importante ao segurador tomar extremo cuidado com os seus profissionais nas recomendações que fizeram ao segurado para essas medidas de tentativa de evitar o sinistro ou de salvar a coisa. Porque se as medidas que ele determinar, se forem medidas que eventualmente, causando ou não ali o salvamento, gerarem despesas, elas certamente serão reembolsadas indiscutivelmente pelo segurador. Então aqui é algo que pode extrapolar em muito o limite máximo de garantia da apólice, que é esse dispositivo do parágrafo 5º do artigo 72 do projeto de lei 29 de 2017, Pedro.
Maravilha. Você fez uma citação aí numa resposta de pergunta que eu te fiz, não me lembro agora, mas eu vou falar do que é. Você falou em prêmio. Numa das suas respostas aí é o prêmio, que todos nós do mercado de seguros conhecemos. O que é o prêmio? É o custo do seguro. É quanto o segurado vai pagar. Só que o segurado não entende nada de prêmio. Agora, por exemplo, muitas vezes aqui eu falo em prêmio, o pessoal depois liga para mim e diz, que prêmio é que vocês dão então para o... Não é prêmio, é o quanto custa. E se não me engano, o Antônio Penteado Mendonça, que vai a partir de hoje, ele estará uma vez por semana, me parece, uma vez por semana, no estado de São Paulo, uma folha completa, para falar sobre o mercado de seguros, responder perguntas e tudo mais. E se não me engano, uma das coisas que o Penteado Mendonça vai fazer citação especial é com relação ao prêmio. Porque se falar em prêmio para o segurado entende. Tem que falar que é o custo do seguro.
É verdade.
Quanto
é verdade.
Vai pagar? Não, você vai ter que pagar um prêmio. Quando falar pagar o prêmio, não fez nada, por que eu vou ter que pagar esse prêmio? Mas eu acho importante depois a gente.
Não, a turma confunde prêmio, porque parece que de fato mas é um jargão do segurador, que na verdade vem lá das origens do seguro, na Inglaterra, né? Quando os embarcadores pagavam um prêmio um ao outro, se a embarcação voltava ou não. E aí virou. O prêmio, na realidade, é a remuneração do seguro para assumir em uma apólice de seguro as responsabilidades do contrato de seguro. Então, o segurado paga um prêmio e o que ele recebe é uma indenização quando ocorre o sinistro. Né? Para quem não sabe, é por aí.
O argumento é perfeito, mas é que fica dúvida pro segurado quando sempre falar em prêmio. Ele fica meio assustado. Ou melhor, às vezes fica até feliz.
Ainda fica assustado, outras vezes feliz, né? Mas é preciso informar o que é o prêmio, né? Vai sair do bolso dele.
Exato, mas é o custo, exatamente, é o custo. E fica mais prático ele saber, na hora que o corretor de seguros discutir esse assunto, ou em vez de falar de prêmio, o custo do seguro é esse tudo mais.
É por aí.
Mas isso, o Antônio Penteado Mendonça já está tratando desse assunto.
Grande mestre, grande amigo também, muito querido.
Grande amigo mesmo. Bom, vamos lá. Essa pergunta, a 10... que como fica a questão relativa à regulação e liquidação dos sinistros na lei?
Esse é um assunto que está lá, Pedro, está tratado nos artigos 79 e 80, e o que é importante a gente destacar aqui é que, de uma forma ou de outra, a norma diz que, e mantém, que cabe exclusivamente à seguradora a liquidação e a regulação do sinistro e veda ao segurado ali modificar o local, destruir e alterar os elementos do sinistro. Isso me parece muito importante, porque sempre há ali uma dúvida, né, de como vai funcionar esse processo. Mas é importante também observar que esse artigo 79 diz que a regulação e a liquidação devem ser, sempre que possível, realizadas de maneira simultânea. Eu aqui tenho uma dificuldade de compreender, porque regular é apurar tecnicamente a cobertura, quer dizer, ocorrido o sinistro, o segurador nomeia profissionais que vão analisar o sinistro e tentar enquadrá-lo na cobertura contratada. Então, regular é isso. Regular é apontar, caso haja cobertura técnica, é apontar os valores necessários devidos ao segurado, e liquidar é pagar. Então, quando a lei diz que esse processo tem que ser simultâneo, isso cria uma confusão, porque você não paga se você não apurar primeiro, né?
Claro.
Então, é algo que, assim, fica um pouco difícil de se compreender. É, diz também a norma que a seguradora deve informar a autoridade fiscalizadora, isso também é muito importante, até o décimo dia útil seguinte ao que ela foi informada, a respeito de provisões e reservas que ela vai fazer para garantir aquele sinistro. Então, aqui um alerta ao segurador. Essa lei cria ela uma obrigação de informar reservas, muito provavelmente para médio e grandes riscos, e momento em que ela ainda não terá os valores necessários definidos pela regulação de sinistro para efeito de provisão e reserva. Então, cria-se uma obrigação que eu diria que vai ser quase impossível de se cumprir. E aí, nesse caso, quais as sanções que o segurador poderá ter? É um tema a ser analisado com mais cuidado,
sem
viu,
dúvida,
Pedro?
Sem
lá no artigo 80, diz que o regulador e o liquidante, então ele, lá no 79, a lei cria a figura do regulador e da liquidação. Então, no 80, ele reitera, vai existir o regulador e o liquidante do sinistro, coisa que não existia, que não existe hoje, né? Então, diz que ambos devem prontamente informar as seguradoras as quantias apuradas para que ela possa naturalmente fazer os pagamentos. Mas é como eu disse, esse prontamente depende de apuração, né? E aí vem num parágrafo único uma sanção. Diz lá que o descumprimento dessa obrigação dada ao regulador, cuidado você regulador de sinistro, se descumprir a sua obrigação de informar prontamente os valores devidos, terá sua responsabilidade solidária e será obrigado a pagar danos decorrentes desta demora. Então, isso pode fulminar a atividade de regulação de sinistro.
Tá.
É algo a ser tido com muito cuidado daqui para frente.
Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aí para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já. Nós estamos no último bloco do programa. É isso. Em frente.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Xiii, deu ruim. Bater o carro até vai. Só não pode bater o arrependimento de não ter um Bradesco Seguro Alto. Afinal, se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Conte com assistência dia e noite, carro reserva, oficinas referenciadas e muito mais. Faça um seguro com quem é especialista no seu carro. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco e contrate agora. Bradesco Seguros, com você sempre.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM!
Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, viajo o mundo inteiro correndo atrás dos meus sonhos. Para isso, deixo a minha casa e minhas coisas para trás muitas vezes. E até hoje, só fico tranquilo porque conto com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Residencial, a partir de 50 centavos por dia e assistência 24 horas. Contrate online em tokiomarine.com.br ou fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da
SUSEP. Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, infelizmente o último bloco do programa, programa que está mostrando para todos vocês, amigos ouvintes, que nos premiam com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira, a importância da presença aqui do nosso querido amigo Dr. Sérgio, para falar sobre um assunto extremamente importante para o mercado de seguros, não só para o corretor, também como para segurador e também para como segurado. Então nós vamos aqui, se você me permite, doutor Sérgio, vamos falar sobre despesas de salvamento? Já falamos.
Já falamos. Vamos
então
falar
agora na 12.
Sobre os prazos exatamente de recusa de cobertura, não
é? Como ficarão os prazos para recusar a cobertura do sinistro de regulação e liquidação?
Esse é um tema que muita gente vem me perguntando, né? Eu diria o seguinte, esse é um assunto tratado no projeto de lei em dois artigos, o 89 e o 90, e ele faz uma divisão. Ele cria no artigo 89, o legislador, a obrigação da seguradora em 30 dias, um prazo máximo de 30 dias, dela recusar ou aceitar a cobertura. Então é aqui uma pena que, se decair, o contrato será considerado formado. Uhum. Então note que aqui há algo muito interessante, né? Quando ocorre um sinistro, ela tem que analisar tecnicamente, primeiro em 30 dias, se está coberto. Se ela não fizer essa análise, imagina-se que está coberto. E lá no 90, então, ela vai ter o prazo máximo. Depois de analisado o sinistro em 30 dias e dito que está tecnicamente coberto, um prazo máximo de 90 dias para poder liquidar, para poder apurar e pagar essa indenização ao segurado. Tá. Mas note que no parágrafo 1º, ela reduz, a norma reduz para 30 dias o prazo de regulação e liquidação de sinistro para casos envolvendo os veículos automotores, seguros de vida e quantias que não excedam ali 500 vezes o salário mínimo vigente. Então, eu diria, Pedro, que esse é um tema que poderia estar dentro de uma circular da SUSEP, não propriamente na lei, porque cria questões de prazo aqui, que, como a gente fala no direito, questões de ordem decadencial, que podem, do ponto de vista decadencial, gerar algumas confusões e aí acabar também envolvendo, repito, a presença do judiciário para interpretar essas questões aí ligadas à cobertura técnica, à regulação de sinistro. O tema não está posto com a clareza que deveria. Essa é uma conclusão óbvia que a gente consegue tirar aqui.
Ah, ok. E vamos em frente aqui. Temos aqui a pergunta agora, que é: se a seguradora ficar em mora com o prazo para pagamento do sinistro, quais os seus reflexos?
Ah, Pedro, esse é um tema também explosivo, né? Quando a seguradora demora a pagar a indenização, né? Muita gente fica em dúvida o que fazer. O assunto vem tratado no artigo 92 e ele estabelece fundamentalmente quatro elementos de penalidade ao segurador. O primeiro é uma multa já prevista de 3% da indenização devida. Então, note o segurador que demorar a pagar, que estourar aqueles prazos que vimos há pouco, será obrigado a pagar 3%. Segundo, a correção monetária integral, né? Isso é, na verdade, a atualização da moeda. Terceiro, juros legais. Juros legais, é importante a gente observar, hoje são os juros do Código Civil, de 1% ao mês, 12% ao ano, né? E por último, estabelece ali o artigo 92 as chamadas perdas e danos. O que é isso? São aquelas perdas ou aqueles danos criados ao segurado com o atraso do pagamento da indenização. Então, você imagina um incêndio que destruiu uma fábrica, ela tem dificuldade de voltar a operar ou de criar uma contingência, e o atraso na indenização prejudicou e ela perdeu o mercado para um concorrente. Isso é uma perda, isso é um dano irreparável, quase irreparável, eu diria extremamente alto. Então, veja, o segurador terá, diante desse artigo 92, uma obrigação gigante de pagamentos de valores que podem extrapolar em muito aquelas reservas e provisões feitas por ele lá atrás, Pedro. É tema explosivo.
O programa, infelizmente, está chegando ao seu final e eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para mencionar que nós precisaríamos ter muito mais tempo para falarmos a respeito do mercado de seguros, como você, por exemplo, que trouxe aqui uma pauta espetacularmente bem elaborada para dar uma ideia não só aos corretores de seguros, mas também aos segurados, que isso é importante. Essa dupla, corretor e segurado, é uma dupla importante para o mercado de seguros. E claro que
é quem faz o mercado funcionar, né, Pedro?
Exatamente. E quem funciona e funciona muito bem é o mercado segurador, é claro.
É isso aí,
fica
é por aí.
Fica tudo tranquilo. Então, eu só queria, eu tenho mais umas duas perguntas, mas antes das perguntas, eu gostaria que você, por gentileza, desse aí com quem pode, se te procurarem, quiserem falar com você, o que, que você poderia passar para os nossos ouvintes.
Bom, de fato, esse é um assunto que gera muita dúvida, né? Então, aquele que estiver interessado em debater, tirar sua dúvida, será uma grande alegria, um prazer enorme poder fazê-lo, e eu deixo aqui um encaminhamento para isso, que é o meu próprio e-mail, meu endereço eletrônico, que é sergio@pelon, P de papai, E de escola, L de laranja duas vezes, O de óculos, N de nada, pelon, pelon.com.br. sergio@pelon.com.br. Quem quiser me acionar, vai ser uma alegria enorme poder ajudar, Pedro.
Maravilha. Com certeza, provavelmente você vai ter a oportunidade de atender algumas ligações, que fica aí aberto exatamente essa possibilidade de conversar com você a respeito do mercado de seguros como um todo. Não é só com relação aqui ao projeto, não. É como um todo que você
vai ser muito bom.
Muito bom.
Aprender com a turma.
É verdade. Então nós temos aqui mais a pergunta aqui, que é em caso de sinistro que envolva terceiros, como, por exemplo, uma batida de veículos, como fica a posição desses terceiros,
vítimas? Né? A gente falou no início lá que o projeto de lei tinha como uma das suas premissas trazer a jurisprudência para dentro dele, né? E ele fez isso ali no artigo 103, ele prestigiou o que a gente chama de súmula. A súmula é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça é a corte máxima que julga temas de seguros no país. Não é o Supremo Tribunal que julga questões constitucionais. Quem julga questões não constitucionais, em última instância, é o Superior Tribunal de Justiça, que quando julga matérias numa mesma linha, de uma mesma forma, ele faz o que a gente chama de súmula, que é para todo mundo saber como ele entende, né? Uhum. Então ele tem uma súmula de número 529, que ele repudia na realidade, ele não permite que o terceiro, por exemplo, numa batida de veículos, o terceiro possa entrar com uma ação direta contra a seguradora. Segundo essa súmula, esse terceiro só pode fazer isso se ele chamar o segurado também. Uhum. Então ele pode, mas ele tem que entrar com ação contra a seguradora e o segurado. Diz o artigo 103 a mesma coisa. Ele vem, na realidade, estabelecendo aqui esse direito de ação de acordo com esse dispositivo. E lá no parágrafo 2º, diz ele que serão garantidos gastos de defesa do segurado em razão dessa ação, podendo ser fixado um valor específico. Então, aqui, o que o legislador novo quer é que essa súmula seja prestigiada, mas, de alguma maneira, dá ao segurador também a possibilidade de criar um sublimite para essas despesas e de poder cobrar um prêmio para isso. Né? Uhum. Pode ser que alguns seguradores não queiram cobrar, mas quando diz aqui o legislador que pode ser fixado um valor específico, significa exatamente essa possibilidade de cobrança de um prêmio adicional.
Maravilha. Vamos no final da nossa programação. Tem mais uma pergunta que pedida para você fazer a gentileza de respondê-la de uma maneira rápida. No campo do resseguro, quais as principais alterações?
Olha, Pedro, no campo do resseguro, a gente precisa entender que esse projeto de lei ele não vai revogar a lei complementar 126, porque é um projeto de lei ordinária, e dentro ali da interpretação de norma, a lei complementar é uma lei mais importante, votada com um quórum maior, então ela não é revogada, né? Mas o tema é tratado, né, a questão dos resseguradores no artigo 64, diz lá que se permite a interpretação de que o risco da atividade seguradora será totalmente incluído na cobertura, como, por exemplo, verbas extracontratuais. Então, aqui o que quer dizer o legislador é que a atividade de resseguro, ela garante os riscos da atividade da seguradora, podendo, por exemplo, segundo diz aqui, garantir até esse tipo de pagamento, que é muito complicado, né? Os riscos financeiros e econômicos decorrentes dos contratos, esses sim é que são os riscos garantidos pelo resseguro. Jamais mais outros riscos que não são inerentes a essa obrigação. Então há aqui uma confusão, especialmente no artigo 64, quanto ao papel do ressegurador. Há uma interpretação totalmente equivocada sobre esse sistema do que o ressegurador deve ou não garantir. De fato, o interesse do segurador é apenas garantir os efeitos econômicos no patrimônio da seguradora decorrente daqueles contratos de seguros assumidos. Isso sim é o que deveria estar na norma, e por uma incompreensão talvez dos seus elaboradores, a atividade de resseguro foi mal qualificada, e certamente, mais uma vez eu diria, poderemos ter um nível de litígio para que os tribunais interpretem adequadamente esse dispositivo. Então você veja, Pedro, que é de fato uma norma que ela não vem para criar uma suavidade nas relações, para estabelecer um nível de harmonização adequado nas relações contratuais. Ela vem, na verdade, criando uma série de dúvidas. E essas dúvidas vão certamente levar a um nível de litígio que ninguém quer. Daí os custos, né? Tanto de adaptação do mercado quanto de defesa dentro de litígios obrigatórios, para que aquele que pode interpretar a lei, que são os tribunais, o façam.
Chegamos ao final da nossa programação de hoje, mas antes nós gostaríamos de mandar um abraço para o pessoal da imprensa especializada do setor de seguros, o André Pena, da revista... Onde é que está o André? André Pena, tem o João Carlos Labruna, o José Francisco, o Akeli Lubiato lá e o Paulo Cato. E também, é claro, o Boris B. com seu programa de todas as... uma vez por semana, diga-se de passagem, na TV Gazeta. E um abraço também para o meu queridíssimo amigo, o... mencionei o nome dele agora há pouco aqui, que é o Antônio Penteado Mendonça, que é brilhante, é profissional, que agora vai começar a falar um pouco mais, com muito mais gente, a respeito de assuntos pertinentes ao mercado de seguros através do jornal Estado de São Paulo. Isso aí uma vez por semana, é uma vez por semana. E o Cacá Siqueira, mano, um abraço para o Cacá Siqueira, que daqui a pouco ele vai ocupar aqui o microfone para desempenho da sua função numa excelente programação que ele tem aqui na nossa querida Rádio Imprensa. Microfone para suas despedidas.
Olha, Pedro, eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a Rádio Imprensa, a você pelo esforço e dedicação durante tantos e tantos anos a um programa de sucesso, renomado. Dar também aí, mandar um grande abraço para essa turma da imprensa especializada, André, Paulo, Lubi, Bianco, Boris e o meu queridíssimo amigo Penteado de Mendonça, que certamente tem muito a nos ensinar aí nesse seu novo projeto jornalístico, né?
Com certeza.
Muito obrigado a todos, viu? E estou à disposição sempre. Obrigado.
Muitíssimo obrigado mais uma vez para você, tá? Vai voltar mais vezes, se Deus quiser, aqui no programa. Vamos conversar a respeito disso. E fica aqui o nosso agradecimento pela gentileza da sua atenção. E estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.